DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está a Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
Poucos dias antes do início da Conferência de Paz para a Síria, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Walid al-Mualem, entregou na capital russa, Moscovo, planos para um cessar-fogo em Alepo. Simultaneamente declarou que o governo de Damasco está na disposição de proceder a uma troca de prisioneiros. A Rússia e os Estados Unidos tinham sugerido a possibilidade de cessar-fogos localizados para permitir que a ajuda humanitária chegue às populações. Várias pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas na cidade libanesa de Arsal, atingida por um míssil disparado a partir da Síria, segundo a imprensa estatal. A cidade situa-se na fronteira com a Síria. Pelo menos outros 20 mísseis e granadas caíram sobre várias localidades no vale libanês de Beka, segundo informações das autoridades. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, anunciou uma reforma dos programas de espionagem dos serviços secretos NSA. Obama disse nesta sexta-feira na capital Washington que a esfera privada dos cidadãos do seu país deverá ser melhor protegida e que a América renunciará às escutas de chefes de Estado e de governo estrangeiros aliados. O presidente não adiantou pormenores, mas salientou que, de uma forma geral, será dada continuidade aos programas já implementados, que considerou imprescindíveis para combater o terrorismo. O número 1 da Casa Branca salientou ainda que os serviços secretos não violaram nenhuma lei ou direito cívico. No Egito, voltaram a registar-se manifestações de adeptos do presidente deposto Mohamed Morsi. Segundo as autoridades egípcias, dois manifestantes foram mortos a tiro pela polícia na cidade de Fajum. Três pessoas morreram na capital, Cairo. A polícia dispersou manifestações com gás lacrimogéneo em várias localidades do país. O chefe de Estado argelino Abdelaziz Bouteflika convocou as eleições presidenciais para o próximo dia 17 de abril, informou a presidência num comunicado. Bouteflika, de 76 anos, regressou na quinta-feira de Paris, onde realizou exames médicos que indicaram uma melhoria significativa, citamos, do seu estado de saúde, pouco antes do prazo final para a convocação das eleições em abril. No poder desde 1999, o presidente ainda não anunciou se disputará um quarto mandato. O enviado das Nações Unidas ao Sudão do Sul, Ivan Simonovich, disse hoje que foram identificadas crianças soldado entre os combatentes envolvidos há mais de um mês em assassínios em massa. Os menores estão a ser envolvidos em número significativo, adiantou. A Agência das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, corroborou ter relatos credíveis de que existem crianças a participar no conflito. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, recusou hoje assinar uma lei controversa sobre homossexualidade que prevê condenações à prisão perpétua para alguns casos, alegando existirem meios melhores para tratar aquilo a que chamou anormalidade. A lei anti-gay, como é conhecida, foi aprovada pela esmagadora maioria dos deputados do Uganda a 20 de dezembro passado e mereceu condenação internacional por promover a perseguição de minorias e a violação dos seus direitos fundamentais. A União Europeia concedeu mais de 47 milhões de euros para financiar dois projetos de política social em Angola, contemplados no acordo assinado hoje em Luanda. O primeiro projeto, no valor de 32 milhões de euros, visa apoiar a definição e execução da Política Nacional para a Proteção e Solidariedade Social e o segundo, de 15 milhões de euros, destina-se a contribuir para o registro de nascimentos e melhorar o sistema de justiça juvenil. Moçambique recebeu receitas turísticas internacionais no valor de 67 milhões de euros em 2013, segundo informou na quinta-feira o presidente moçambicano Armando Guebuza, durante o lançamento de um megaprojeto hoteleiro na capital, Maputo. Segundo Guebuza, o setor de turismo continua em expansão em Moçambique, tendo-se registado no último ano investimentos no valor de 2.467 milhões de euros na construção de 30 unidades hoteleiras. Mais de 1.000 rinocerontes foram mortos na África do Sul no ano passado, um aumento de 50% em relação a 2012, incentivado pela procura de chifres no mercado negro, anunciou hoje o governo. A procura de chifres cresceu sobretudo na Ásia, onde estes são vistos como um símbolo de estatuto e erradamente associados a propriedades medicinais. A África do Sul tem cerca de 80% da população total de rinocerontes no mundo. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Maria João Pinto.
DW Jornal da Noite.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014, sociedade moçambicana questiona o porquê da manifestação de apoio ao presidente Armando Guebuza, marcada para este sábado. Livro lançado em Maputo convida jornalistas moçambicanos a prestar mais atenção aos direitos humanos. E Comissário Europeu da Agricultura anuncia fim dos subsídios às exportações europeias para países africanos. Saiba mais já a seguir. A dois dias de Armando Guebuza, presidente de Moçambique, completar 71 anos, o partido no poder, a Frelimo, decidiu realizar este sábado, em Maputo, uma manifestação de apoio ao seu líder. Vários quadrantes da sociedade moçambicana interrogam-se sobre o porquê desta atividade partidária, quando se sabe que o presidente Guebuza terá que abandonar o cargo este ano por estar impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro mandato presidencial. António Rocha, com mais informações.
Na verdade, para alguns moçambicanos, chegou a hora de ser patenteado o vigoroso apoio ao presidente Armando Guebuza, que, segundo eles, muito tem feito para minimizar os efeitos da atual crise político-militar que o país está mergulhado. Mas, para muitos outros, a manifestação convocada pelo partido no poder não é mais do que tentar salvar a imagem do líder partidário e o estadista Armando Guebuza, que enfrenta uma forte contestação, tanto no seio do seu partido como a nível da sociedade civil moçambicana. A Frelimo, que governa o país desde 1975, atravessa um momento conturbado, marcado pela sucessão de Armando Guebuza na presidência de Moçambique, mantendo-se, no entanto, como líder do partido e por resultados considerados negativos nas últimas eleições autárquicas realizadas em novembro, onde o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, conquistou 3 das 4 principais cidades do país e teve votações acima dos 40% em Maputo, Matola e Chimoio. A DW África perguntou a Venâncio Mondlan, do MDM, como interpreta a manifestação convocada para este sábado pela Frelimo.
Uma tentativa desesperada de resgatar uma credibilidade que está totalmente a erodir-se dia após dia. Nós sabemos agora que as últimas eleições que nós tivemos em 20 de novembro indicam que, para todos os aspectos, a Frelimo perdeu campo relativamente àquilo que agora é a segunda força política a nível autárquico, que é o MDM. Em função a um descontentamento generalizado, em função de um descrédito total e completo do partido Frelimo, e aproximando-se o fim do mandato e as eleições gerais, a Frelimo está a tentar, de forma desesperada, arranjar uma forma de credibilizar um partido incredibilizável.
Venâncio Mondlan, ao destacar que a manifestação é um direito que está consagrado pela lei na Constituição moçambicana, aponta, contudo, um outro aspecto que tem a ver com a moral.
Do ponto de vista moral e até do ponto de vista filosófico, é um pouco problemático. Nós estamos perante uma situação em que é estar-se a ser juiz em causa própria. Quer dizer, são os membros simpatizantes da Frelimo que vão fazer uma avaliação positiva do próprio governo da Frelimo. É para mim uma grande aberração. E sobretudo numa altura em que nós temos tensão político-militar, que é de consenso geral, que este governo que está em fim de mandato pôs tudo a perder. Não existe, objetivamente, elementos nenhums que justifiquem uma nota positiva do governo da Frelimo.
E como será a adesão a esta demonstração de apoio a Guebuza?
De moçambicanos, declaradamente não. Agora, o que pode ter uma adesão ser dos funcionários públicos. Porque há de haver uma adesão, mas não por livre espontânea vontade. É porque, nesse momento, já que estamos numa altura em que se fala muito de rap, os maiores capturados, os maiores reféns do atual Estado moçambicano são os funcionários públicos. E eles são usados como um ricochete de conveniência sempre que se quer arremessar alguma coisa do partido para o povo.
Também Francisco Campira, secretário executivo da organização A Oposição de Mãos Dadas, insiste que a imagem do chefe de Estado moçambicano é má, tanto no seio dos moçambicanos como no estrangeiro, e que, portanto, é necessário que a Frelimo faça algo. A solução encontrada foi convocar uma manifestação de apoio.
É uma imagem que perdeu a total credibilidade no seio dos moçambicanos e uma imagem que está também a ser beliscada no seio do seu próprio partido, o Partido Frelimo. E estão à procura de uma saída para ver a possibilidade de se lavar a imagem, portanto, dessa grande figura.
António Rocha, DW.
E nós lançamos agora a habitual pergunta do dia. Acha que o presidente da República de Moçambique precisa da manifestação de apoio convocada pela Frelimo para este sábado? Já sabe, pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na capital moçambicana, Maputo, acaba de ser lançada uma obra sobre os direitos humanos. O autor do livro, Josué Bila, convida os jornalistas moçambicanos a prestar mais atenção à questão dos direitos humanos no país. Segundo Bila, os jornalistas moçambicanos abordam apenas a parte jurídica e policial quando se trata desta matéria, descartando o lado social. O trabalho de Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Direitos Humanos em África, Questões Moçambicanas é a mais recente obra do jornalista moçambicano e ativista dos direitos humanos, Josué Bila. Trata-se de uma obra que lança um desafio aos jornalistas moçambicanos na abordagem sobre as matérias dos direitos humanos no país. O autor entende que os jornalistas moçambicanos devem abordar esta matéria sob o ponto de vista da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As produções sobre os direitos humanos existentes em Moçambique, diz Josué Bila, são muito fragmentadas e explica as razões.
Interesse e desconhecimento. Para que haja interesse, depende necessariamente não só do próprio jornalista, mas também dos próprios editores dos jornais. E falar de direitos humanos é falar de questões políticas muito fortes. E em África, direitos humanos, ainda o debate é extremamente problemático, porque nós ainda não aceitamos questões muito básicas de uma ética universal.
Os jornalistas, tal como sugere, devem interessar-se na formação sobre os direitos humanos. Na sua ótica, são muito poucos os jornalistas formados nesta área. Em Moçambique, a abordagem sobre esta matéria não inclui muito sobre o direito à saúde, educação, acesso à água, entre outras. No lugar disso...
São direitos ligados à liberdade de expressão, polícia que maltrata os criminosos ou maltrata os cidadãos na rua. Então parece que o nosso debate sobre direitos humanos em Moçambique que é judicializante e policializante. Então, eu tentei não só trazer um debate policial e judicial, mas fundamentalmente também um discurso social.
Em Moçambique, assim como em toda a África, os interessados na matéria dos direitos humanos devem tentar adequar o assunto à realidade africana. É que nos países europeus e nos Estados Unidos da América, os direitos humanos têm a sua especificidade. Há algumas matérias que não se adequam àquilo que são as políticas africanas.
Em Moçambique, segundo o Junot, aquele livro Usos e Costumes dos Bantu, ele clarifica algumas questões ligadas ao direito do consumidor. Obviamente que ele não fala, não escreve direito do consumidor, usa outras terminologias. Então eu acho que o jornalista moçambicano hoje deveria muito ler a história moçambicana, ler muito a antropologia ligada à nossa ancestralidade, aos nossos usos e costumes, à nossa política, ao nosso direito constitucionário, para propor um debate.
Para uma melhor abordagem sobre os direitos humanos, Alice Mabote, presidente da Liga dos Direitos Humanos, propõe que esta matéria seja lecionada a partir do ensino básico. É que, para ela, o país está ainda muito longe na abordagem sobre os direitos humanos.
Vocês sabem que nós temos uma péssima governação, apesar de dizerem que nós caminhamos, Moçambique avançou. É verdade que isto é um país que é uma maravilha, é um paraíso, mas em termos de governação nós estamos em péssimas condições. Democracia falta muito no nosso país, boa governação falta muito no nosso país, direitos humanos falta muito, é um longo caminho a percorrer.
O livro Direitos Humanos em África, Questões Moçambicanas, acaba de ser lançado nesta sexta-feira. O autor, Josué Bila, jornalista de profissão, é igualmente ativista dos direitos humanos, tendo trabalhado na Liga Moçambicana de Direitos Humanos. Romulo da Silva, DW, Maputo.
foi uma pequena sensação. Na quinta-feira, 16 de janeiro, o comissário europeu da Agricultura, Dacian Ciolos, disse em Berlim que os subsídios para as exportações europeias para países africanos devem ser completamente eliminados. Cristina Kripal tem mais informações.
Falando na chamada Semana Verde, na capital alemã Berlim, a Feira Internacional de Produtos Agrícolas, Ciolos salientou ser a favor da eliminação completa destes subsídios, mesmo em tempo de crise, uma exceção ainda autorizada pelos regulamentos europeus. Todos os outros subsídios para exportações para a África passaram a ser proibidos no dia 1 de janeiro do ano, como disse a DW, porta-voz do comissário Ciolos, Roger Waite.
In practice,
na prática, estes subsídios já não existem. Na reforma decidida no ano passado, também concordamos que há que reduzir também o instrumento dos reembolsos à exportação, a que só se poderá então recorrer em caso de crise.
Há muito que os subsídios europeus para a exportação de produtos agrários estão na mira de críticos, pois a prática é tida como nociva para a agricultura de países em vias de desenvolvimento. Isto porque, graças aos subsídios, os produtos importados, por exemplo, em África, acabam por ter preços artificialmente mais baixos do que a produção local, levando o consumidor a preferir a mercadoria estrangeira e tornando inviável a produção nacional. De modo que, segundo o porta-voz Roger Waite, as palavras do comissário para a agricultura devem ser entendidas também como um sinal político.
Trata-se de assinalar que a Europa não vai regressar a esta prática e as reações que imediatamente começamos a receber dos responsáveis africanos foram todas positivas. Eles dizem que isto ajudou a afastar receios do que possa acontecer no futuro.
About what might happen in the future.
Mas a eliminação de subsídios não é positiva apenas para os produtores em países mais pobres. Como salientou o comissário Ciolos na sua intervenção em Berlim, trata-se igualmente de uma contribuição para uma agricultura mais sustentável nos países industrializados. O porta-voz Waite explica porquê.
What we've seen is in the last decade.
Nos últimos 10 anos, discutimos muito sobre padrões de qualidade, o recurso a eurobonas e as condições de produção da agricultura europeia. Por isso, a eliminação dos subsídios insere-se na nova reforma agrária. Esta reforma sublinha que os sistemas agrários têm que corresponder às expectativas dos contribuintes, sobretudo no que toca à sustentabilidade.
Para os responsáveis pela agricultura europeia, as vantagens do fim dos subsídios são, pois, evidentes.
Uma política agrária mais ecológica contribui para evitar que a agricultura intensiva assuma contornos excessivos. Neste sentido, o fim do reembolso das exportações também está ligado às expectativas dos consumidores e são uma parte integrante da orientação mais global da nossa política agrária comum.
The whole system of our common agricultural policy.
Nas palavras do comissário Ciolos, na Semana Verde em Berlim, o objetivo da reforma acordada no ano passado é motivar os agricultores europeus a produzirem aquilo que os consumidores querem e não aquilo que é decidido pelas administrações públicas. Porque, para além da produção de alimentos saudáveis, seguros e de alta qualidade, os agricultores europeus também têm responsabilidades sociais, como a proteção do ambiente. Cristina Kripal, DW.
O primeiro-ministro português confirmou hoje que está afastada a hipótese de um segundo resgate sem confirmar se Portugal vai recorrer ou não a um programa cautelar depois do fim da assistência financeira internacional a 17 de maio deste ano. Pedro Passos Coelho falava esta manhã no primeiro debate quinzenal de 2014 que se centrou na análise da atual situação política, económica e social do país. João Carlos, a partir de Lisboa, com mais informação.
Portugal tem condições para concluir o programa de assistência económica e financeira sem necessitar de um segundo pedido de ajuda externa. A certeza é dada pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho durante o debate quinzenal esta sexta-feira no Parlamento.
Portugal tem boas razões para acreditar que será capaz de encerrar o seu programa de assistência económica e financeira sem necessitar de outro programa.
O chefe do Executivo disse aos deputados que o governo não mudou de opinião sem responder com clareza à pergunta da deputada deputada do Partido Os Verdes, Eloísa Apolónia, se o país vai recorrer a um programa cautelar depois de 17 de maio deste ano. Mas, depois, Passos Coelho fez transparecer que a saída do programa será apoiada.
Se nós tivéssemos seguido todas as sugestões que o Sr. Deputado António José Seguro faz ao país e ao Governo desde finais de 2011, nós estaríamos há muito tempo a negociar um segundo resgate para Portugal e não a preparar uma saída mais ou menos apoiada do programa de assistência que temos.
Neste primeiro debate quinzenal do ano, o Parlamento discutiu a situação económica e social, abrangendo os cortes no sector da saúde, da educação e das reformas na função pública. O Partido Socialista, principal força da oposição, bem como o Bloco de Esquerda, os Comunistas e os Verdes, confrontaram Passos Coelho com os cortes nestes sectores, sobretudo no que toca às pensões a partir de 1.000 euros. Este é um dos itens que levou o Executivo a apresentar um plano B em alternativa ao chumbo pelo Tribunal Constitucional do Plano de Convergência das Pensões. Contra as desigualdades, o líder socialista António José Seguro acusa o governo de ataque aos pensionistas e reformados.
Quando nós dissemos que estávamos contra um corte retroativo nas pensões de reforma e felizmente o Tribunal Constitucional veio a dar-nos razão, aquilo que deveria ser a melhor opção do governo era não ter insistido em mais cortes junto dos pensionistas e junto dos reformados. Nós estamos a falar de 0,2% do déficit. E 0,2% do déficit é perfeitamente acomodável. E não é daí que vem perigo para o equilíbrio das contas públicas.
O Tribunal Constitucional inviabilizou o corte até 10% nas pensões dos funcionários públicos acima dos 600 euros, deixando um buraco de 710 milhões de euros. A decisão dos juízes do Palácio Raton levou o governo a compensar com medidas fiscais e a aplicação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Com o alargamento desta e das contribuições para a ADSE, Subsistema de Saúde da Função Pública, o Executivo espera cumprir o déficit de 4% previsto para este ano. O economista João Cantiga Esteves insiste que ainda há muita reforma a fazer na estrutura do Estado. Embora reconheça ser importante equilibrar as finanças públicas, o analista considera que os cortes no Estado Social não devem ser feitos de forma cega.
Era muito interessante ter soluções para positivo e não para negativo. Ou seja, o que estamos a assistir é cortes, provavelmente sem uma lógica global. Penso que os cidadãos vão continuar a ter tempos muito difíceis, em particular nestas três grandes áreas, que são aquelas que mais afetam as populações, a educação, a saúde e, sobretudo, a parte das reformas.
Depois do Partido Socialista, esta sexta-feira o Bloco de Esquerda, os Comunistas e os Verdes entregaram no Tribunal Constitucional um pedido conjunto de fiscalização sucessiva do Orçamento de Estado de 2014, porque também não concordam com os cortes de salários, subsídios de desemprego e das pensões na função pública. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Revista de Imprensa.
Esta semana, Cabo Verde e Moçambique estiveram nas páginas dos jornais alemães. Em foco esteve também a recente lei aprovada na Nigéria, que ameaça os homossexuais com a prisão, e ainda as declarações do comissário da União Europeia, que se manifestou contra os subsídios para a exportação agrícola europeia para a África. Acompanhe uma compilação do que se falou sobre África na Alemanha, com Cristiane Vieira Teixeira.
Nesta sexta-feira, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung traz uma reportagem sobre Cabo Verde, mais especificamente sobre a ilha de Boa Vista. A matéria desperta no leitor a vontade de ir voando para a praia de Santa Mônica, descrita como 15 quilômetros de areia branca e água cristalina. O texto convida para uma visita à Povoação Velha, local cujas construções e praças lembram o período colonial português. Mas, segundo a reportagem, o sucesso o sossego das praias paradisíacas da ilha está ameaçado pelo crescimento do turismo, que aumentou em 17% por ano de 2000 a 2012. Mais ainda agora que um investidor britânico planeja a construção de um grande hotel na capital da ilha, São Rei, que deverá ficar pronto em um ano. O asfaltamento das rodovias está previsto no empreendimento, revela o Süddeutsche Zeitung, que informa também que contratados para o trabalho foram, sobretudo, os senegaleses. Se os novos investimentos estrangeiros irão ajudar a superar a pobreza na terra de Cesária Évora, é a pergunta que o jornalista deixa em aberto e que só o futuro poderá responder. A matéria do jornal alemão Neues Deutschland é sobre os efeitos das mudanças climáticas em Moçambique e revela a constância das inundações e suas consequências catastróficas para os fazendeiros. O repórter relata que, segundo estudos diversos, Moçambique será um dos países africanos mais afetados pelas mudanças climáticas no futuro. Espera-se um aumento na variação das chuvas, bem como no volume de ciclones, o que teria efeitos negativos sobre as colheitas, devido à queda na produtividade, gerando, consequentemente, reflexos negativos do ponto de vista social, como o aumento da pobreza e da fome. Também nesta sexta-feira, diversos veículos da imprensa alemã, entre eles o Berliner Zeitung, o Frankfurter Allgemeine Zeitung e a revista Der Spiegel, repercutiram o discurso do comissário da União Europeia para a Agricultura, Dacian Ciolos, que pediu o fim dos subsídios para a exportação agrícola europeia para a África. Estou disposto a abrir mão, de uma vez por todas, à restituição das exportações nesses países em desenvolvimento, mesmo em tempos de crise, quando este instrumento poderia ser aplicado, declarou o comissário da UE. Ciolos falava durante a abertura da maior feira agrícola do mundo, a Semana Verde, nesta quinta-feira, em Berlim. Críticos alertam que as exportações agrícolas podem afetar a produção própria nos países em desenvolvimento. Quem estiver numa relação homossexual pode ser condenado a 14 anos de prisão. Com este título, o Die Zeit abriu suas páginas para debater a recente lei de repressão aos homossexuais, aprovada esta semana no parlamento nigeriano. O jornal traz uma relação entre a recém-divulgada notícia de que o ex-futebolista alemão Thomas Hitzlsperger assumiu publicamente a sua homossexualidade. Segundo o Die Zeit, quanto mais minorias sexuais lutam por seus direitos de um lado do mundo, mais golpes agudos surgem em outras regiões. Se o futebolista fosse nigeriano, estaria ameaçado a 14 anos de prisão, escreve o repórter, que conclui que a nova lei na Nigéria tem um resultado. Nenhum ativista na Nigéria jamais exigiu uma lei que reconhecesse o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Antes de mais, recordo a pergunta que lhe colocámos no início desta emissão. Acha que o presidente da República de Moçambique precisa da manifestação de apoio convocada pela Frelimo para este sábado? Cristina Kripa continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes.
As muitas respostas dos ouvintes, Maria João. Abreu Vasco de Maputo, em Moçambique, descreve: claro que o presidente de Moçambique se sente reconfortado, mas a verdade é que ele está à procura de uma saída para o obstáculo. Boaça, de Angola, escreve-nos: muitas vezes os partidos políticos têm cometido erros em apostar num único candidato e a idade não perdoa. Um dia desses vamos assistir a partidos grandes entrarem num beco sem saída. Um anónimo de Maputo, em Moçambique, diz-nos: com todo o desgaste da sua imagem, ele precisa desesperadamente desta e outras manifestações mais, talvez recupere alguma credibilidade. Da Guiné-Bissau chega-nos esta mensagem de Saliu Sanya Kandé: acho que sim, desde que a manifestação seja legal, mas ele deveria continuar a dialogar com a Renamo. E Lafu Baldé, igualmente da Guiné-Bissau, diz: não precisa aceitar a democracia, mas Frelimo está a fazer ditadura. Tcherno Abibo de Bissau escreve: sim, porque ele acha que pode afetar as eleições previstas para o mês de outubro. É uma forma de manipulação dos líderes africanos. E Manique de Nampula, em Moçambique: sim, ele precisa da manifestação como forma de apoiar o trabalho feito. Ele não precisa do apoio da oposição. Amido Colón Djalo, da Guiné-Bissau, escreve: acho que o presidente Kabuza devia preocupar-se com o povo e adiar essa manifestação de brincadeira, porque isso não faz sentido enquanto a guerra não acabou. Tivemos também várias respostas no Facebook, a nossa presença naquela rede social, não vamos ter tempo para ler todas, talvez esta de Vasco Ernesto Moando, que escreve: manifestação de apoio para quê? Afinal, se a marcha em torno da sensibilização ao presidente Kabuza pode trazer rapidamente a paz ao país e que deixe o sistema democrático multipartidário vigorar sem que tenha medo da alternância do poder. Horácio Costa Fernando, diz: olha, a manifestação tem como objetivo agradecer ao presidente os seus feitos, segundo ele, pela sábia governação durante os dois mandatos. Algo que mereceu a resposta de Neberne, seus feitos, mas quais feitos? Temos que agradecer a alguém por ter arruinado o nosso país? E Abinel Tubié escreve simplesmente: Gebuzislávia.
Obrigada, Cristina, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenham uma boa noite, bom fim de semana.